pedir o vereador requerente para essa audiência pública, declaro aberta essa audiência pública, ao vereador Rodson do Zé Milton.
Ofício 18/2/2025, o gabinete do vereador Josafá Anderson. Assunto: convite à audiência pública de mobilidade urbana em torno do Hospital Regional de Divinópolis. Aos senhores vereadores, em virtude de iminente inauguração do Hospital Regional, a Comissão de Administração Pública e Infraestrutura, Serviços Urbanos, Desenvolvimento Econômico, juntamente com o vereador Rodson José Milton, tem a honra de convidá-lo para participar da audiência pública que tratará das melhorias de mobilidade urbana no centro referido ao hospital. A audiência tem como objetivo discutir e propor soluções para garantir o acesso seguro e eficiente dos pacientes e profissionais de saúde, bem como promover a integração da nova infraestrutura com o fluxo urbano da região. A participação de autoridades especialistas e da comunidade é essencial para o planejamento adequado e eficaz. Dia 14/4/2025, às 19h, plenário da Câmara Municipal de Divinópolis. Presidente da Comissão de Administração, vereador Josafá Anderson. Requerente, vereador Rodson José Milton. Ofício número 409/2025. Vereador Valmir Ribeiro. Senhor presidente, por meio desse presente, subscreve o requerimento perante a Vossa Excelência justificar a ausência na audiência pública a ser realizada dia 14, 19h, em virtude de participação de outra agenda do mesmo horário. Cordialmente, o vereador Valmir Ribeiro. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara. Assunto justificativo da audiência pública. Vem respeitosamente, do intermédio desse ofício, justificar minha ausência, minha participação da audiência pública no dia 14/4. Nessa oportunidade, no mesmo horário, participarei do lançamento da pedra fundamental do restaurante universitário na Universidade Estadual de Minas Gerais. Vereadora Kelly Cristina. Senhor presidente, não tem mais para reportar a secretaria.
Obrigado, vereador Rodson do Zé Milton. Nesse momento, te passo a condução dos trabalhos para convidar as autoridades para fazer parte da mesa e Vossa Excelência fazer a condução dos trabalhos.
Boa noite a todos e a todas. Gostaria de agradecer ao vereador Anderson, Josafá Anderson, que nós pudéssemos aqui conduzir os trabalhos da noite sobre o planejamento da mobilidade urbana do Hospital Regional e agradecer aos caros vereadores presentes, o vereador Matheus Dias, Neiburg, Wesley Jabas, Wellington Well, Washington Moreira, Josafá e Rodson, presentes. Gostaria de chamar aqui, então, para compor a mesa, então, a secretária de Saúde, Sheila, por gentileza, o secretário Lucas, também, esteve também o Júlio, e também o representante do Corpo Bombeiro, que possa fazer presente aqui conosco, por gentileza. Por gentileza também, nosso representante da Polícia Militar faz presente, por gentileza, compor aqui a mesa. Muito obrigado.
Pode ficar aqui à vontade aqui, sai por aqui mesmo? Pode ficar à vontade, vou puxar isso.
Essa audiência pública, gente, ela tem o intuito de integrar a população, inclusive está sendo transmitido ao vivo pelo YouTube, TV Câmara Divinópolis, importante, que estará gravado aqui nos anais da casa. E tem muita gente que está assistindo agora pelo YouTube, a transmissão, que é importantíssimo para que nós, vereadores, secretários, instituições que compõem a mesa aqui, foram convidados, CDL, ACID, SAMU, Corpo Bombeiro, a Prefeitura, a Secretaria de Desenvolvimento, de Infraestrutura Senfop, a Secretaria CETRAN, a Secretaria de Saúde, para que fosse composto esse intuito de um intuito único, né? Todas as dificuldades que teremos, questão de segurança pública, dos resgates, das ambulâncias, o impacto vai ocorrer nas comunidades, no entorno dos hospitais, o que tem a maior demanda e prioridade. E aqui pode sair ideias, sugestões e muita vontade da população passar para o poder público as dificuldades que já encontra e o que nós podemos fazer para ajudar a administração. A audiência pública hoje é justamente com esse intuito, de tentar ajudar a população nas dificuldades que já existentes e com o impacto vai ter do grande movimento do hospital público. Então, nós temos um papel importantíssimo hoje nesse intuito de fazer. Então, nós vamos fazer aqui de uma dinâmica mais rápida possível, nós vamos fazer primeiro as apresentações da Secretaria de Trânsito, depois a Senfop e depois a Secretaria de Saúde e passando uma parte também de palavra para as autoridades da Polícia Militar e Corpo Bombeiro, e a população. Se os vereadores quiserem falar antes ou depois, eu acho que seria importante deixar para poder passar a régua final da dinâmica. E queria ver com vocês, plenário, o que vocês acham dessa pontuação, ou muda um pouco a dinâmica para ficar mais à vontade. Então, deixar a população se manifestar, ok, e os vereadores encerram depois, então. Então, a primeira apresentação será do secretário Lucas Estevam, pela Secretaria de Trânsito e Transporte. Seja bem-vindo, muito obrigado pela presença, Lucas.
Boa noite a todos. Em nome do Rodson, cumprimento todos os vereadores aqui presentes, o Corpo de Bombeiro, Polícia Militar, as secretarias aqui e a população que está aqui presente nos assistindo. O Rodson, é um prazer estar aqui falar um pouco de mobilidade urbana e mostrar o que a Secretaria e a Prefeitura estão planejando para o Hospital Regional. Em 2023, nós contratamos um estudo através da MURB, Engenharia e Consultoria, e nós trouxemos algumas considerações do que foi o estudo. O objetivo geral desse estudo foi avaliar os impactos da implantação do novo hospital público regional e o sistema viário em todo o seu entorno. E os objetivos específicos eram a gente estimar o número de viagens que esse hospital vai trazer, né, para a região, delimitar as áreas de influências e identificar os pontos mais críticos que nós vamos ter que tratar pontualmente antes da instalação dele em funcionamento e posteriormente ao funcionamento dele, né, e calcular tudo isso para a gente propor as medidas de mitigação dos impactos negativos para a gente conseguir minimizar. Então, a primeira parte, a gente caracterizou o equipamento, o hospital público, a área do terreno é aproximadamente 80 mil metros quadrados, aproximadamente 17 mil metros quadrados construído. E a capacidade, a gente não sabe se teve alguma atualização, mas em 2023 era 199 leitos, 134 de internação, 45 de internação intensiva, 20 de observação, 10 consultórios e o bloco cirúrgico com 8 salas. Essa é a área que ele está localizado, ele vai ter uma área de acesso principal, uma de acesso de serviços e um acesso de emergência, 3 pontos. Provavelmente esse acesso de emergência deve sofrer alguma alteração por causa da inclinação do grade dentro do terreno. E aí a gente fez uma caracterização do entorno, né? A população em 2022 estava aí com 231 mil habitantes, a nossa frota em 2022, 154 mil veículos, e dentro do nosso plano diretor, ali está na zona residencial 1, ZR1. E o que são as tendências desse local? É potencial adensamento urbano e o aumento da demanda de serviços na região. Ou seja, com a chegada do hospital, né, a demanda de outros serviços, principalmente relacionados à saúde, vai gerar uma nova demanda. O que o sistema viário do entorno traz para nós? Ele tem as vias locais e quase todas se faz conexão com a 94. A gente tem a necessidade de requalificar para suportar o aumento do tráfego, isso o Júlio vai mostrar depois, posteriormente, e fazer novas conexões com outros bairros e da região. E já está previsto no plano de mobilidade o eixo viário J, desde 2019, que a gente já traçou essa nova rota. Aqui é a caracterização, né? A gente tem ali uma linha roxa, que é o eixo J, que vai interligar a rodovia 494 com a região da nova ponte para chegar lá no aeroporto. E aqui fala o que está o parâmetro da sinalização e as condições de mobilidade no local. A gente verificou que a horizontal e a vertical está precária ou ainda existem muitas vias dos entornos. A gente tem necessidade de implantar a manutenção delas e adequar todas conforme o Código de Trânsito. As calçadas, em sua grande maioria, estão em mau estado de conservação, com obstrução e falta de acessibilidade e necessita reforma de adequação para os pedestres e pessoas com deficiência. Ciclovia não existe, né? E o potencial para implantação de ciclovias ou ciclofaixas para incentivar o uso de bicicletas, a gente também já fez essa observação. Sobre o transporte público para a região, lá atualmente 4 linhas de transporte coletivo atendem a área do hospital, porém existe a necessidade de baldeação para a maioria dos usuários, tem que pegar 2, 3 ônibus para chegar até o hospital. E a frequência é baixa, especialmente nos horários de pico. A infraestrutura para os pontos com sinalização e infraestrutura também está precária, questão de abrigo, de acessibilidade, de calçada. Então a gente tem a necessidade de melhorar esses pontos de paradas e pôr terminais de integração, que é 50% da passagem no segundo deslocamento. Essa é a rota das principais linhas de ônibus que atende o hospital e a região, né, pela Rua Alceu Amoroso, Avenida Amazonas. E a gente também localizou os polos geradores de viagem no entorno, que vai fazer com que essa demanda aumenta. A gente tem a instituição de ensino, que influencia no tráfego, principalmente nos horários de entrada e saída. A gente tem a própria prefeitura de Divinópolis, que tem os funcionários e visitantes, que impacta muito a Avenida Paraná, e outros equipamentos de saúde pela cidade, com hospitais concentrados na área central, né? E a gente tem a importância de melhorar a conexão de vários hospitais com as unidades de saúde. Esse aí é um mapa onde a gente caracterizou unidade básica de saúde, supermercado, onde está a prefeitura, instituição de ensino superior, instituição de ensino básico, e quais são as principais rotas desses polos geradores para chegar até o hospital regional. E esse é um mapa maior da cidade, né, onde a gente caracterizou todas as clínicas e hospitais e as unidades de saúde para a gente fazer a conexão de como que as pessoas vão chegar até o hospital em caso de necessidade de deslocamento. E quais são as previsões de demanda? O hospital vai ter uma previsão de demanda de 7.430 viagens por dia, 50% de atração e 50% de produção. No horário de pico, na parte da manhã, vão ser 784 viagens e na parte da tarde também 784 viagens. E a gente dividiu isso pelos modais de transporte, né? Automóvel, transporte público e pedestre. E também as distribuições de viagens, onde tem as origens e destinos geradas pelo hospital. Isso aí é a previsão de demanda, da onde que a maioria das pessoas vão se deslocar e como que elas vão fazer para chegar nas principais divisões, principalmente pela região Oeste, Sul, Norte 1 e Norte 2. E o que essa análise trouxe para nós, que são os impactos e as medidas que a gente precisa de fazer? A gente comparou o cenário atual e com o hospital em operação, e identificou os principais impactos e quais são as melhorias. Só para a gente exemplificar, como que é feito a questão futura? É baseado em vários hospitais regionais do mesmo porte e faz-se um cálculo através de software para a gente chegar. Na imagem em cima, é o que acontece hoje no cruzamento da Rua Alceu Amoroso com a Rua Sargento Henrique Lima dos Santos. Se vocês pegarem, não sei se está nítido, desce Alceu Amoroso, 47 veículos e vira à esquerda. Quando o hospital estiver funcionando, esse número passa para 162 veículos virando à esquerda, né? Os outros também aumentam, mas consideravelmente é o 162. E quando estiver saindo do hospital, sai 39 hoje e vira à direita, e na época que ele estiver funcionando, 173 veículos, no horário de pico de 5h30 às 18h30. Essa também é um outro cruzamento que é próximo à chegada do hospital, pela rua Amazonas, né? Hoje a gente tem 154 veículos seguindo reto e 87 virando à esquerda. Vai ser 144 virando à esquerda. E um dado muito importante, a gente tem só 3 saindo pela Henrique Sargento, né? E nós vamos ter 131 virando à esquerda. Hoje praticamente a gente tem só 65. Então o aumento de veículo, ele é muito, né, por causa da questão do hospital. Então a gente traz as conclusões do que é preciso ser feito. A gente precisa fazer o espaço seguro para a circulação dos pedestres, que é adequar todos os passeios, principalmente na testada do imóvel. Isso a gente está falando da parte interna da testada do imóvel, né, para dentro. Ele tem que entregar tudo pronto para nós, com piso tátil, acessibilidade, inclinação. O hospital deve atrair cerca de 87 viagens de bicicleta ao dia, sendo 10 no horário de pico, e é necessário prever um estacionamento dentro do próprio hospital para comportar essas bicicletas. Assegurar a demanda por estacionamento, já está previsto um total de 243 vagas para veículos, garantindo assim toda a demanda por estacionamento, sem haver qualquer uso da via para estacionamento ou parada, mas a gente sabe que isso futuramente deve aumentar. Está previsto também o serviço de carga e descarga dentro do próprio imóvel. E as vagas de estacionamento para as pessoas deficientes, pessoas com mobilidade reduzida e as pessoas idosas. E para além do lote, né, fora, que aí já é a responsabilidade do município, a gente tem que trazer as rotas acessíveis, que é necessária a criação de rotas, que o Júlio vai passar aqui. A prioridade do transporte público de ônibus para a gente conseguir mais acesso ao hospital. As rotas cicláveis, que é necessário garantir rotas dotadas de infraestrutura ciclável para incentivar o transporte sustentável e ampliar o acesso ao hospital. A gente estima aí cerca de 174 viagens diárias de bicicleta. A oferta do transporte público, né, estima-se que ele vai atrair 91 viagens de ônibus somente dentro do horário de pico, e a gente precisa rever a frequência e a capacidade do nosso transporte coletivo para a gente garantir o acesso até o hospital. Aí a gente pôs uma observação que a parte das viagens estimadas para o transporte, né, ativo são 333, também deve ocorrer por meio do transporte público, considerando a baixa densidade no entorno do hospital. A revitalização de toda a sinalização do entorno do hospital, a gente já começou ano passado a pintar as ruas, a trocar algumas placas, garantir a conectividade e a permeabilidade da malha viária, que é o eixo J, que é a previsão da ponte interligando outros bairros, e a gente ordenar o crescimento de adensamento urbano no entorno para que não cresça uma nova cidade no entorno do hospital e depois a gente não consiga monitorar e assegurar que aquele bairro não fique super, né, subutilizado com veículos, a gente não consiga trazer uma segurança viária para o local. Então a gente precisa de tratar isso na lei de uso e ocupação do solo, já foi tratado, então a gente precisa seguir o plano diretor para essa região. E as conclusões final, que é o resumo principal dos impactos, que é o congestionamento horário de pico, a necessidade de melhoria na infraestrutura viária, a importância de garantir a acessibilidade e a segurança para todos, garantir a fluidez do trânsito e a segurança de todos os usuários. E a consideração final, a necessidade de monitoramento e ajuste futuro, sempre e constante. Esse foi um resumo, tá, pessoal, do relatório do impacto de circulação. Os vereadores que tiverem a curiosidade, a vontade, pode requisitar a secretaria através de requerimento para conhecer. Ele tem todos os dados, número de veículos, os dias que foi feita a contagem e tem algumas outras informações mais técnicas que pode trazer, né, grande valia para vocês. Presidente, no mais é só isso. Muito obrigado.
Obrigado, secretário Lucas. Gente, a gente está aqui preocupado no dia a dia, sempre falando, né? Criação de vaga de leitos pelo SUS, o tão importante esperado hospital regional para a funcionalidade da questão macro da saúde da cidade, principalmente de média e baixa complexidade, E a gente, hora nenhuma aqui na Câmara, nós discutimos sobre isso. Aprovamos recentemente um valor considerável de 50 milhões para que fosse ajudar nesse impacto no entorno do hospital, na construção da ponte, vias, duplicação, nesse acesso. Nós estamos discutindo aqui, precisamos discutir também sobre a questão da segurança pública e gostaria de agradecer hoje aqui, representando a Polícia Militar, o capitão Jair Eustáquio, que nós vamos passar também a palavra para ele daqui a pouco também, o tenente Bessa do Corpo Bombeiro, para falar também sobre como também tem um carro de socorro que necessita de pistas, né, de vias, como que será essa sinalização, essas coisas todas. E por isso que nós estamos aqui hoje para discutir. E o Lucas apresentou aqui um estudo técnico de viabilidade, identificando alguns problemas de infraestrutura. E hoje o Júlio representando o Paulo, da Secretaria de Senfop, para passar para a gente aqui o que está sendo feito em cima desse estudo que a Cetrans fez, do pedido que o senhor prefeito pediu para elaborar, sobre o que será feito, aonde a ponte será construída, qual a estimativa de valor, quais as vias que serão de, vamos falar assim, mais ágeis, né, mais rápido poder chegar no hospital. Então, com isso, nós não temos ainda aqui dentro do plenário nada de informações mais concretas. Então, por isso que nós queremos assegurar, ter esse conhecimento, ficar por dentro do que está acontecendo e também passar para a prefeitura as demandas que a comunidade vem passando. Então, eu passo a palavra agora para o representante da Secretaria de Senfop, o Júlio, por gentileza.
Boa noite a todos. Cumprimento aqui o presidente Rodson, os demais vereadores, secretários que estão aqui, a toda a comunidade vinopolitana. É um prazer estar aqui primeiramente para poder apresentar para vocês o que que a prefeitura e a secretaria também apresentam para poder dar continuidade à entrega do hospital regional, a resolver questões que o funcionamento dele vão ocasionar. E de forma bem resumida, eu trouxe aqui para vocês, a secretaria já está com estudo, ela recebeu um estudo da própria Cetrans, junto com a Secretaria de Governo, identificando quais seriam as principais rotas e a principal demanda. Então, a gente tem lá atualmente naquela região três grandes equipamentos que precisam estar interligados, por questão até de fluidez, de atendimento. Isso eu vou estar apresentando para vocês. E aí, a Senfop está já terminando a parte, nós estamos fazendo um estudo prévio, que é para poder contratar esses projetos, porque são projetos complexos, tem o projeto da própria ponte, das interligações. Fizemos estudo de caso em editais recentes, tanto do DENIT, do DR, sobre pontes e estruturas, tanto estruturas de concreto, mas também em questão de demanda na região, para poder aplicar para cá, para a gente não ter o risco de contratar um serviço que depois não seja aproveitado pela comunidade. Tá? E aí, a previsão nossa é de, no final desse semestre, já encaminhar para a licitação o edital dos projetos para serem executados por uma empresa especializada e aí para o segundo semestre, concluir esses projetos, e no início do ano que vem a gente preparar o início da obra. Eu vou apresentar para vocês aqui de forma detalhada, tá? Esse mapa aqui, ó, ele é, você me corrija, Luz, qualquer coisa, mas é o eixo J. Ele apresenta desde a interligação da 494, eu vou tentar, só um minutinho que passou aqui. Aqui, ó, esse trecho é a 494, pessoal que vem daquela região de Oliveira, então ela começa por ali. A hora que chega nessa parte aqui próximo do hospital regional, tem um binário, onde cada rua vai ter um sentido. Após o condomínio, lá na frente, nós vamos voltar a ter uma pista maior, onde tem a ponte, tem um viaduto, tem que passar sobre a linha férrea. Isso é um detalhe importante que a gente tem que atentar, porque precisam de autorizações específicas para os órgãos. A ponte, sobre toda a área alagável do Rio Itapecerica. E depois ela entra aqui na região do Elizabeth Nogueira, Terra Azul, para enfim fazer um urbinário, que é o último trecho, até chegar à região do aeroporto. Todos esses pré-estudos aqui já foram realizados, já tem a dimensão mínima para as vias. Então a empresa que for participar dessa licitação tem que atender essas exigências do edital, Ela tem que fazer um projeto que atenda à necessidade do município. E isso aqui já tem um estudo prévio que já foi realizado justamente pensando nisso, tá? E agora eu vou apresentar para vocês aqui, nos próximos dois slides, as informações mais detalhadas dos principais, eu posso considerar ali, né, Lucas, como as principais demandas que seriam ali próximo do hospital regional, onde vai ter um fluxo maior, e a própria ponte. Vou detalhar para vocês, tá? Então tá aqui, ó, primeiro ponto. Além do hospital regional, que já está aí preparando para ser entregue, nós também temos outros dois importantíssimos equipamentos de saúde, que vão ser a construção da policlínica e do centro de especialidade de reabilitação, que são inclusive obras do PAC. Então, já pensando que essas obras ficaram prontas, o município já fez o estudo imaginando as duas, que é atualmente este terreno aqui, tá? Então a gente está preparando, já tem uma licitação já realizada e a outra já está a ponto de ser encaminhada. Então, quando esses dois equipamentos públicos estiverem prontos e com a demanda de atendimento a essa população, nós já tem um estudo que precisa de uma via que vai atravessar os dois, completando aquele binário que foi apresentado inicialmente. Então, para a gente, inicialmente, a via lá, ela segue esse contorno, mas com aumento de fluxo não vai atender. Então, a gente já está trabalhando para que cada um esteja no seu terreno e fazer a desafetação dessa parcela do terreno para que a via tenha fluxo com mais segurança. E esse aqui é o segundo trecho, que a gente também vai trabalhar com ele de forma mais detalhada, que é o da ponte. Então, aqui como a gente tinha passado, aqui após ali o condomínio, a via segue, tem que fazer esse contorno, porque esse contorno ele atende inclusive o plano de manejo florestal, porque ela atravessa também a mata do Noé. E dentro desse estudo, às vezes o pessoal pode questionar, por que que a ponte não veio por aqui reto? Este lado aqui é a menor largura da margem alagável do rio. Então, na hora de executar, é o trecho que seria mais viável. E aqui também não passa por cima de casas que existem aqui. Então, esse estudo já foi pensado no plano de manejo florestal, na execução da própria ponte e todos os resíduos necessários para que depois a gente não tivesse uma inviabilidade econômica. Uma ponte muito larga é uma ponte muito cara, tá? E aqui ela dá continuidade até o final. Então, nesse estudo que vai ser feito, nós temos aqui um detalhe muito importante. Aqui é a linha férrea e aqui é a ponte. Então, no estudo tem que considerar que, possivelmente, essa ponte vai ter que começar aqui de trás. Ela não pode subir e descer, depois subir de novo e descer, porque isso prejudica no fluxo do trânsito, os veículos tiverem muita rampa para acessar. E depois ela, o mínimo possível, interferir na região da Mata do Noé para que ela possa seguir para a região do aeroporto, que é outro equipamento também importante, que demanda um grande fluxo de acesso da nossa região. E aí, dos projetos contratados, que quando a gente fala de projeto, às vezes fica muito aberto. Quais são os principais projetos que nós já levantamos que vamos precisar contratar? Nós vamos contratar laudos técnicos, nós vamos contratar também estudos de solo que precisa ser avaliado, um serviço de topografia detalhado para levantar toda a área, qual que é a tipologia do terreno, projetos de terraplenagem, de pavimentação, projetos de drenagem, porque a gente está falando aí também de um trecho longo de vias que precisam ser contempladas a drenagem desses equipamentos, para que depois a gente não tenha problema com as chuvas, sinalização viária, então a empresa vai ter que fazer o projeto de acordo com o que a CETRANS exige aqui para a região, até tentando ao estudo técnico já feito por ela, tá? Projeto de obras de área especial, e isso aqui é a ponte. Na engenharia a gente chama de projeto de obras especiais, essas estruturas. Então a empresa tem que nos entregar o projeto detalhado da ponte para que o município receba e encaminhe para a licitação. Projetos de obras complementares, que entender pertinente, projetos de paisagismo, os estudos de licenciamento ambiental como etapa importantíssima, a gente está com esse cuidado, porque passa na região da Mata do Noé, atravessa o Rio Itapecirica. Então, nós não queremos cometer nenhum deslize ambiental, mesmo em razão de uma necessidade importante. Então, a empresa também vai ter que trabalhar junto com o município para fazer todos os licenciamentos necessários. Inclusive, até o projeto de iluminação, porque senão fica uma via muito extensa, escura, e aí, à noite, ela fica quase que inviável para poder o pessoal poder utilizar ela, tá? Se surgir algum outros projetos que sejam necessários, nós estamos já na fase final de levantamento deles, para poder ver se inclui ou não, para a gente já no mês de junho encaminhar isso para a licitação, empresa fazer no segundo semestre, e no ano de 2026 a gente encaminhar para a licitação. Foi uma forma bem resumida que nós apresentamos aqui para vocês. Também, como o Lucas falou, nós colocamos à disposição os vereadores, a população, para possíveis questionamentos, entender o processo, como é que está, a gente colocar à disposição da população aqui, tá bom?
Obrigado, Júlio, representando a Secretaria Senfop. Depois a gente volta então pelas perguntas e vem voltando, fica mais fácil. Sheila, você quer fazer uma apresentação agora, mas pode ficar à vontade então. Sheila, Secretária de Saúde.
Boa noite a todas as pessoas aqui presentes, senhores vereadores, vereador Rodrigo que está presidindo essa audiência. Parabenizá-lo pela iniciativa, realmente pensar a mobilidade e acessibilidade no entorno de um equipamento tão robusto como o hospital regional, ele é de extrema importância, principalmente se a gente considera que nós já estamos na reta final, né, da conclusão das obras. E como o Júlio bem ponderou, além do hospital regional, mais dois equipamentos públicos de grande porte serão instalados lá na vizinhança do hospital, né, que é o CER4, né, que é um CRER melhorado e ampliado, e o nosso Centro de Especialidades Médicas, a nova Policlínica. Né, são equipamentos muito robustos e que também certamente influenciarão no tráfego de veículos e pessoas. Não é a tônica dessa audiência falar de assistência, mas só pontuando realmente o quão importante esse hospital será, não só para Divinópolis, mas toda a macro-região. Né? A gente tem a felicidade de já saber qual que será o modelo de gestão do hospital e também já vi que temos aqui a presença no plenário da doutora Érica, diretora da UFCJ, né, que é a instituição de ensino, que ficará responsável pelo Hospital Universitário de Divinópolis. Desde 2023, quando nós tivemos o aceno do governo estadual pela retomada das obras, né, paradas desde outubro de 2016, a Prefeitura, através da Secretaria de Trânsito e Secretaria Municipal de Fiscalização e Obras Públicas, começaram a se debruçar sobre essa demanda, né, da acessibilidade do entorno, porque é uma região que já há um tempo vem vindo de um adensamento populacional muito provocado pela instalação de importantes equipamentos públicos lá na região. Aí a gente inclui desde a chegada do UFCJ, Cefet, o próprio deslocamento do centro administrativo para lá, como foi bem pontuado pelo Lucas, criou um adensamento maior de fluxo e, sem dúvida, o Hospital Regional e os outros dois equipamentos trarão um importante impacto para o entorno. E é muito importante garantir que tanto a acessibilidade seja garantida como o acesso dos pacientes em condições de urgência através dos veículos, né, SAMU ou ambulâncias ou serviços afins que cheguem com rapidez e segurança. Né. Então, a Secretaria de Saúde mais os bastidores nesse quesito, mas acompanhando aí o trabalho diligente que tem sido feito, tanto pela CETRANS como pela CENFOP.
Obrigado, secretária Sheila Salvino. Gostaria de agradecer a presença do representante da Universidade Federal, São João del Rei, importante para nós. Sinta vontade também, se quiser vir cá para poder participar conosco, está convidada, tá? Olha, eu gostaria de passar agora para o nosso amigo, representando o nosso batalhão do Corpo Bombeiro, o Tenente Bessa, que possa fazer as suas considerações.
Boa noite a todos. Em nome do Tenente-Coronel Joselito, comandante do 10º Batalhão, cumprimento o Rodrigo, que está presidindo essa sessão, demais vereadores e todo o público aqui presente. Com relação ao Corpo de Bombeiros em específico, o Hospital Regional, para nós ele é uma satisfação muito grande, porque vai ser o único hospital da cidade que vai iniciar do zero dentro da legislação estadual contra incêndio e pânico. Os demais hospitais, eles foram construídos antes dessa legislação e hoje estão batalhando para tentar adequar essa legislação. O Hospital São João de Deus, nós já estamos com mais de uma década que estão tentando regularizar, porque é difícil, grandes obras precisam ser feitas. E para o hospital regional, isso já é bem mais simples, porque ele nasceu no papel dentro da legislação estadual de segurança com incêndio e pânico. E isso é muito importante, porque para hospitais, principalmente aqueles que têm internação, precisa ter uma atenção especial, porque não é simples tirar o pessoal de dentro do hospital em caso de incêndio. Às vezes a pessoa está acamada, às vezes a pessoa precisa levar equipamentos junto com elas. Então, o hospital regional ele já vem sendo construído com umas áreas que nós chamamos de área de compartimentação, que são áreas onde o paciente pode ser retirado do leito dele e entrar dentro dessa área e aguardar o resgate de forma segura. E quanto ao acesso específico de pessoas com pouca mobilidade, né, essa não é especificamente uma legislação que o Corpo de Bombeiros trata em específico. O Corpo de Bombeiros ele vai tratar o acesso da edificação com saídas de emergência e para acessar mesmo como um todo. Mas a nossa legislação, que é a Instrução Técnica 08, ela está muito pautada dentro da NBR 9050, que é de acessibilidade. Então, o hospital ele já está sendo construído com corredores largos, escadas largas, onde tem rampas, as rampas já estão dentro da NBR 9050, que é de acessibilidade. E com relação ao acesso pela nossa unidade de resgate, eu gostaria de parabenizar aqui ao Lucas e ao Júlio também, por esse estudo, porque, como a doutora Sheila falou aí, as ambulâncias vão estar sempre lidando com vidas. Então, quanto mais rápido nós conseguimos chegar ao hospital regional, mais chances de salvar uma vida nós teremos, né? Então, o Corpo de Bombeiros está à disposição aí para auxiliar em qualquer demanda específica de acesso de viatura até o hospital, viu? E nós gostaríamos de agradecer aí a todos presentes e ao projeto dos senhores. Obrigado, Rocha, pela...
Obrigado, Tenente Bessa, pelo esclarecimento importante. Informações que às vezes a gente passa batida e que a gente hoje enriquece com esses detalhes que a gente sabe da demanda da cidade, que tem outros hospitais e nós já conseguimos já adequar essa legislação num projeto apropriado. Antes de passar, então, para o nosso capitão Jair, eu gostaria de convidar a Márcia, representando o SISUR, de Oeste, o SAMU, fazer suas considerações daqui a pouco. Eu passo, então... Pode vir, Márcia. Pode vir em qualquer lugar. Representando o 23º Batalhão, o capitão Jair Eustáquio. Pode ficar à vontade aqui. O pé da Sheila, fica à vontade. Capitão, pode ficar à vontade.
Boa noite a todos. Na pessoa do senhor Robson, gostaria de cumprimentar todas as autoridades, cumprimentar todos os presentes, a sociedade. E agradecer pelo convite de estar participando, em nome do comandante do 23º Batalhão. Não tem muito a dizer. Gostaria de, não só como prestador de serviço de segurança pública, mas também como cidadão de Rio Napolitano, agradecer essa iniciativa, né? Essa preocupação com um bem maior que a gente temos, né? Que é a saúde, né? E no mais, colocar a Polícia Militar à disposição. À disposição para a segurança pública, né, e especialmente para esse evento. Durante a conversa aqui, até me veio na cabeça, até vou assessorar o meu comandante, no sentido de verificar a possibilidade de até colocar lá uma base, né, uma BSC, base de segurança móvel, assim como a gente tem no São João de Deus, né, em outras áreas da cidade aí, assessorar meu comandante nesse sentido. Não garanto que vou conseguir esse êxito, né, mas me comprometo a assessorar nesse sentido. E não mais a agradecer a todos. Obrigado.
Obrigado, capitão Jair. É importante, Jair, justamente essa preocupação que nós vamos ter, que vai ter um impacto, vai gerar um impacto muito grande no entorno, principalmente a questão de segurança pública. Vamos estar interligando outra parte da cidade do Rio Itapsirica, e isso a gente sabe que pode ser corredor de escape também. Então, tem que ter ali uma coisa mais planejada nesse sentido. Então, se precisar, a Sheila pode fazer essa articulação também junto com a CETRANS, no sentido da gente tentar articular melhor para que nós possamos pensar isso no futuro para aquela região. Muito obrigado, capitão Jair Eustáquio. Aproveitar então, Márcio, chegou, já passa então sobre as considerações do nosso SISURJ, o SAMU, para ficar à vontade.
Boa noite a todos. Boa noite, Rodson. Obrigada pelo convite. Estou aqui hoje representando, né, a diretoria do SISURJ Oeste, que pediram desculpas por não conseguirem, né, estar presente, mas estou aqui representando. E como você tem conhecimento também lá de dentro, né, de toda a abertura que o pessoal tem, né, certamente o consórcio está à disposição para colaborar, para contribuir com ideias, né, nessa obra que é muito importante, né, para a nossa cidade e para a nossa região. Então, hoje estou aqui buscando as informações para repassar para eles e, num momento oportuno, eles participam com vocês para colocarem, né, as ideias também e estarem à disposição. Bom, obrigada.
Obrigado, Márcio, representando aqui o SISURJ Oeste, o SAMU da nossa cidade e região. Também tem uma participação importante, né, porque várias cidades vão vir para o hospital regional. Então, o SISURJ hoje ele faz esse transporte, então é importante dar essa integração para entender essa logística da mobilidade, para integrar justamente isso. O intuito hoje é justamente isso, tentar todo mundo juntar, ver se tem alguma proposta diferente da outra, para a gente poder tentar minimizar a situação e conseguir o êxito. Gostaria de passar, Érica, de repente você quer fazer alguma consideração, então fica à vontade, viu? Registrando a presença dos vereadores Vitor Costa, também do nosso presidente Israel Mendonça. Muito obrigado.
Boa noite a todos, todas. Sheila, gostaria de te agradecer. Gostaria de agradecer também, né, a todos que estão aqui. Eu sou a diretora, né, da UFSJ e hoje eu presido a comissão da UFSJ, que juntamente com a comissão da EPSER, coordena as tratativas então, e a sequência de trabalhos a partir da assinatura do Plano de Cooperação Técnica Estado, Universidade e EPSER. Inclusive, amanhã de manhã temos uma reunião. Eu queria só voltar a algumas questões, que aí, na hora que ele apresentou, né, e é com o que a gente tem trabalhado hoje no plano de ação junto à IPSER, que é muito no sentido de nós traçarmos um cronograma e um plano de ação, né, para que a gente está vendo que tudo vai acontecer, ainda bem, né? Tudo está muito adiantado, fizemos uma visita técnica há 15 dias, e aí, quando eu vejo ali, né, tem 12 projetos, né, eu queria que a gente conversasse um pouquinho de como estão esses projetos, né, em que fase que tem. Tem um cronograma traçado para isso? Ainda está numa fase ou não de licitação? Eu acho que o que a gente precisa é pensar nesse cronograma. Então, eu queria trazer essa discussão para cá, né? Há um planejamento? Há um cronograma de ação? E uma outra coisa também que nos chama muito a atenção quando vamos àquela região, né, para fazer as discussões do hospital, não é só uma questão de mobilidade, mas é uma questão do entorno, lixo, saneamento. Acho que tem outras questões que são extremamente relevantes, porque estamos falando de uma área plena de saúde, com hospital, com SEM, com clínicas, com atendimento, com fluxo não só de pacientes, né, na sua fala, precisamos dar um acesso rápido para a ambulância, mas também precisamos ter acesso rápido para médicos, para estudantes, para enfermeiros, para todo mundo que vai para aquela região. Então, eu queria levantar uma questão também, que não só a mobilidade, todos os projetos são importantes, mas algo que preocupa muito todo o pessoal que está trabalhando na condução da gestão dos projetos que estamos, é também o entorno, a questão de saneamento, a questão do já conversei com o Vitor um pouco sobre isso, a questão do descarte de lixo. É, há uma questão muito preocupante, que é uma região também que tem muito descarte, fogo, né? Ali o pessoal põe muito fogo, né? Eu tenho uma UFSJ, sou moradora dali também, então é algo também bastante preocupante que deve ser considerado. Eu estou à disposição, né, se alguém quiser fazer algum questionamento, saber alguma coisa sobre o nosso plano de ação, que estamos tratando com a IBSER. Obrigada.
Obrigado, Érica. Importante sua participação, justamente essa, para sugerir ideias e propostas, para agregar no que às vezes está passando despercebido, que a gente está tão focado em abrir o hospital, mas não está preocupado com essas áreas menores que pensamos, mas são importantíssimos para nós. Então, isso é muito importante e, no final, acho que o Júlio ou o Lucas vai poder já ir respondendo, porque nós fizemos essa dinâmica, nós vamos passar agora a fala agora para as pessoas que estão no plenário. E a gente vai pegar todas as perguntas, vão fazer e depois vai respondendo uma por uma, que fica mais fácil.
Eu também estou à disposição, caso queira algum questionamento, saber de algum plano de ação que a gente está trabalhando também.
Ok, muito obrigado, viu, Érica? Pessoal, que está no plenário, o Matheus está pegando assinatura, se alguém quiser fazer uma pergunta, está à disposição. Ok. O Matheus, pode pegar, por favor? Aí eu peço, por gentileza, que faça a apresentação do nome e terá dois minutos para fazer as considerações. Isso. Ok. É o Rodrigo? Por gentileza. Rodrigo, terá 2 minutos para fazer suas considerações.
Então vou ser rápido. Meu nome é Rodrigo Lemos, sou morador de Divinópolis, da região do Vivenda, da exposição, assim como o Geraldo e Terezinha. Quem não conhece a região do Vivenda, são chácaras, sítios, né, que a gente mora lá. E não tem como você chegar no hospital se você não passar pelo Vivendas, Itacolomi, Realengo. Esquece. Só se for de helicóptero, se não for. Eu costumo falar que o Vivendas é um dos bairros mais antigos de nós, mais abandonados. Sem estrutura nenhuma. Não tem esgoto, calçamento, asfalto. Ouvi as palavras do secretário. É engraçado você falar de bicicleta e carro se você não falar a palavra asfalto. Asfaltamento, calçamento. A pessoa vai se internar, ela vai morrer de pneumonia e chegar no hospital, de tanta poeira que a região é. O vereador Wesley foi embora? Wesley. Setembro do ano passado teve a reunião de Servos da Cruz, no Vivendo da Exposição, estava o prefeito, que devia estar aqui, a vice-prefeita, que devia estar aqui, representante do condomínio Vespa, que devia estar aqui, e estava o vereador Wesley. Vou deixar a pergunta para os três. Ficou acordado que o condomínio vai fazer o asfaltamento do condomínio até o asfalto, que não é longe, fazer ali todo o trevo e tal, tal. Ficou acordado também que o Cleitinho iria entrar com verba para calçamento do bairro Vivendo da Exposição. Então, o condomínio iria entrar com asfalto e o Cleitinho com verba para calçamento. Que não tem nada, vocês falam bonito, colocar bonito na tela, se não fizer asfaltamento e calçamento. Então, aqui para deixar indignado, que para mim, me pareceu uma reunião eleitoreira, porque foi setembro, véspera da eleição. Não falaram nada nessa reunião, o Wesley não está aqui, o prefeito não está aqui, vice-prefeito não está aqui. Então, eu queria deixar registrado a minha fala aqui para vocês. Tá bom?
Agradeço a participação, cidadão Rodrigo. Gostaria de, só para colocar um adendo sobre a situação do bairro Vivendo Exposição, nós descobrimos aqui no mandato passado que o VESP, Grupo VESP, deve o município de Divinópolis sobre alguns terrenos de uma área verde invadida e uma compensação ambiental, e ela tem que ser reproduzida em torno dele, nos bairros, para fazer infraestrutura. E foi escolhido pela infraestrutura, eu participei ativamente desse processo. Inclusive, já tem uma reunião marcada semana passada e uns responsáveis pelo condomínio, hoje, até esqueci o nome dele aqui agora, porém, como veio o negócio do feriado, marcaram para daqui 15 dias, justamente para isso. Porque se eles não apresentar o plano de trabalho de 12 quarteirões que calçam dentro do vivendo à disposição, estaria entrando com um projeto aqui revogando a lei de aprovação que o município fez sobre a compensação que hoje dá em torno de R$800 mil para o calçamento das ruas principais, ligando a 494 ao muro de acesso que eu referi, que o senhor falou, sobre onde vai passar esse asfalto do hospital. Aí eu peço aqui o Júlio representando a Senfop, parece que ele apresentou um slide aqui da 494 ligando o hospital. Confere ou eu não vi? Por gentileza, se podia passar. E como a Érica falou, é importante ter esse cronograma para a gente saber até como os vereadores podem perguntar para poder fazer a sua fiscalização.
Boa noite. Só reforçando tal que a gente passou, nesse slide eu até fiz questão de enfatizar que a estrada ela vai começar aqui, ó, no trecho da 494, toda pavimentada em asfalto. Esse vai ser o primeiro trecho, que é inclusive o que passa do lado do Vesp. Aqui já é um binário, que igual a gente falou, que é uma via, isso, região da Autorosa, uma via sentido anel rodoviário, outra via sentido hospital. A pista toda é contemplada em asfalto, esse trecho do eixo J, tá? Isso com relação à resposta que o senhor falou sobre a pista de asfalto, né? Sobre ao questionamento do cronograma, nós já estamos em fase já final dos estudos. Os estudos, no seguinte sentido, quais os projetos são necessários para a gente contemplar? Se não contrata alguns projetos, na hora de executar faltam alguns, então a previsão nossa, primeiro semestre até o mês de junho, final do mês de junho, encaminhar para a licitação a contratação desses projetos, que são projetos complexos, e aí nós, no que a gente tem lá de planejamento, é passar o segundo semestre fazendo os projetos, os estudos, aprovação nos órgãos que forem necessários, porque fim de ano já é um período chuvoso, a gente aproveita o período chuvoso para encaminhar a licitação da obra. A empresa já entrega para a gente tudo pronto, para a gente só encaminhar para a licitação. Esse é o nosso cronograma.
Mais algum cidadão do plenário que queira manifestar? Por gentileza, se foi então. Contemplou? A ela. Pode ir no microfone, por gentileza, para você ficar gravado. Obrigado. Fala o nome da senhora, o bairro.
Boa noite, meu nome é Terezinha, eu moro nas vivendas. Sou vizinha do Rodrigo. Lá no entorno é um lixão a céu aberto. Quem mora lá naqueles lados sabe, a gente vai passar de carro.
Ei.
Tá bom. Então, boa noite mais uma vez. Eu queria reforçar o que o Rodrigo falou, que o entorno lá do hospital, onde está sendo ali naquele bairro vizinho ali, é um lixão. Quem passa lá todo dia pode comprovar que as ruas, tem uma rua assim que a gente passa, e ele joga lixo. É lixo puro, é cachorro morto, é colchão velho, é tudo no meio da rua. Então, isso tem que ser visto com muita seriedade, porque é um costume do pessoal já levar o lixo e tudo e jogar lá. Então, se preocupa, como é que é? Vai passar com a ambulância no meio do lixo também? Não adianta só cuidar da rodovia, tem que cuidar desse setor também de lixo. Então, é isso. Boa noite, obrigada.
Obrigado. Obrigado pela participação da senhora, justamente isso. O intuito da audiência pública é essa, trazer as demandas da comunidade para que os senhores vereadores possam, junto ao Poder Executivo, cobrar providência que será tomada nesse entorno de todo um contexto que será do hospital regional. Qualquer coisa, estou à disposição também para falar sobre essa compensação ambiental do Vesper, que eles estão enrolando há mais de 2 anos e meio para concluir. Mas, de qualquer forma, vamos fazer o papel nosso e vamos apertar. Então eu passo para os senhores vereadores. Primeiro vereador inscrito, vereador Neiburg. Opa, desculpa, é porque eu perguntei. Ô Ney, meu perdão, porque eu não tinha observado.
Boa noite, pessoal. Boa noite, Rodson. Cumprimento os demais, né, a pessoa do vereador Rodson. Eu estou aqui hoje como cidadão de Vinopolitano. Eu sou funcionário do FSJ, trabalho também no ENC, sou membro do Conselho Municipal de Saúde do CODEMA. Né, Júlio? Estivemos lá na reunião dessa semana. E o que mais me preocupou foi a fala, nem me lembro de quem foi uma reunião tensa, né? Uma das reuniões mais tensas que eu já vivenciei dentro do CODEMA, de que Divinópolis hoje tem dois fiscais de postura. Eu vou muito naquilo que a senhora acabou de falar. Eu trabalho no FSJ Transito naquela região, o que mais eu vejo, tanto no entorno do FSJ como do hospital, é bota fora, é incêndio em lote vago, e o que eu mais sinto falta é de fiscalização. A gente não vê fiscalização da prefeitura. Um colega que mora naquelas imediações do bairro Xanador, nem sei se hoje ele é líder comunitário, ele entrou em contato com a prefeitura para mais exatamente isso. Foi dito que ele deveria entrar em contato com a Polícia de Meio Ambiente. Só que a esfera de competência da Polícia de Meio Ambiente é diferente da esfera de competência de atuação dessa natureza do município. Então, assim, não sei quem passou essa orientação para esse cidadão, mas eu sinto falta de fiscalização por parte do município. O Estado, salvo engano, ele fiscaliza aquilo que está no âmbito do IEF, que está mais voltado para a área rural. A área urbana é o município. Então foi dito para ele que deveria telefonar para a Polícia de Meio Ambiente, enfim. Então, assim, eu gostaria de saber, Júlio, se há algum plano por parte da Prefeitura no sentido de minimizar ou mesmo solucionar esse problema de bota fora, de lote vago, que tem não só no entorno do hospital, mas toda aquela região. Você pega Xanador, Realengo, aqueles bairros todos que estão naquelas imediações, o que mais se vê é bota fora. Próximo ao FSJ, transitando por ali, o que mais se vê, inclusive, é desmanche de veículo. Então, a região parece, para quem vem de fora ou para quem está de dentro, que é uma área esquecida, abandonada pelo poder público. Então, eu venho só sintetizando. Há algum plano de ação, você sabe me informar por parte da prefeitura, no sentido de resolver essa problemática de bota fora, lote vago, mato alto, tudo que exige do cidadão em algumas regiões de Divinópolis não exige lá. Que é mato alto, lote vago, sujeira, enfim. Então, mais meu posicionamento nesse sentido.
Adriano, boa noite, primeiramente. Eu estive presente nessa reunião do CODEMA, mas eu sou representante da Secretaria Municipal de Fiscalização de Obras Públicas. Então, assim, eu não tenho conhecimento, isso é uma questão mais da Secretaria de Meio Ambiente, para ela poder apontar sobre essas questões e a questão também da limpeza, junto com a Censur. Então, eu não teria essas informações para te passar, mesmo sendo um servidor da Prefeitura, mas porque isso é competência de outra secretaria. Mas me coloco à disposição aqui para vocês, se a gente quiser questionar com relação ao projeto, as informações aqui e algumas outras com relação ao que a gente está discutindo. E, igual você comentou da minha reunião do CODEMA, eu cheguei depois, eu fiquei sabendo que foi uma reunião bem complicada, mas eu cheguei depois, mais do meio para o final, e essa foi a parte que eu vi. Tá? Mas ele, inclusive, eles comentaram que só tinham dois casos de postura, no momento eu não estava, não sei nem quem comentou. Se isso, não sei se eu te respondi o que você queria, mas talvez é porque eu, pela minha competência, não vou conseguir te dar com detalhamentos. Você está respondido?
De qualquer forma, o que nós vamos fazer? Nós vamos encaminhar através da comissão de administração, fazer o seu pedido, a sua reivindicação, para a Secretaria do Meio Ambiente, pedindo a resposta, e se você quiser deixar para nós o seu endereço, telefone, contato, e-mail, para a gente reencaminhar para você nesse sentido. E também nós vamos trabalhar nesse sentido, porque a Câmara, no seu totalidade, os vereadores, nós estamos trabalhando aqui num projeto que chama Imposto Progressivo de Lotes Não Edificado, aproveitando o plano diretor, para ver se a gente acaba com essa especulação imobiliária, que coloca um bairro que está mais ermo, mais afastado, que não tem um olhar do poder público, de infraestrutura, e acontece, fica refém da situação, é vítima dessa situação, que tem que tomar mais posicionamento e acabar com essa especulação imobiliária, pensando que a função social de um lote é para edificar e não para especulação, e ter multas e imposto progressivo de lotes que não seja edificado dentro do processo, quem tenha mais de 3 lotes acima. Então, pelo menos a Câmara Municipal vai tentar viabilizar com o anteprojeto, com a assinatura da sua totalidade, senhores vereadores, que encaminhar para o Executivo. Nós esperamos que o Executivo acate essa proposta da Câmara, dos vereadores, e faça, porque em outras administrações ninguém teve coragem, nem o prefeito, Galileu, Vladimir, Demetrio, não tiveram a ousadia e a coragem de fazer. Quem sabe agora, com o prefeito Cleiton, a gente pode conseguir com o apoio da Câmara. E nisso vai ajudar e muito nessa situação de Divinópolis histórico, desde 82, né, a aprovação de uma forma escandalosa, que criminosa até, com a parte urbanística da cidade, que foi aprovado estando de loteamento, sem infraestrutura de esgoto, água, iluminação, pavimentação, e hoje a gente sofre até hoje, depois de 40 anos, com essa situação de bairros como Vivendas, o Tacolomi, o Santo André, João Paulo II, São Paulo, Burumbi, por ele vai, todos aqueles bairros no seu entorno, que sofrem com essa situação, e tenho certeza que pelo menos a parte dessa legislatura nós iremos fazer, e se você quiser pode passar para a comissão de administração, nós estaremos encaminhando e voltando para você a resposta. Ok?
Obrigado.
Muito obrigado pela atenção. Cláudia, é você? Por gentileza, Cláudia. E fechando com a Cláudia, então, é a última escrita. Cláudia, terá 2 minutos, por gentileza, faz a apresentação, nome.
Boa noite, eu sou Maria Cláudia, eu faço parte do Centro Acadêmico de Medicina, sou estudante da UFSJ e moro ali no entorno. Eu fiquei um pouco preocupada porque as licitações ainda estão para acontecer no final do ano, né? Então provavelmente nós temos a probabilidade do hospital ser aberto e essas obras estarem em andamento, que é uma preocupação para a gente lá para 2026. E uma outra preocupação que nós temos, na verdade, acaba sendo um apelo para a gente que mora ali perto, vocês estão pensando nos veículos e no acesso e tudo mais, e nós que somos estudantes da UFSJ, a maioria de nós anda a pé. E ali no entorno, onde nós nos locomovemos, não tem iluminação. E a nossa universidade acaba de completar 17 anos. É muito recente a nossa faculdade, mas assim, já são 17 anos que nós poderíamos ter obras públicas que visassem para a nossa segurança. Então nós temos ali terrenos vagos, lotes com muito mato e pouca iluminação. Então, isso nos deixa inseguros também, até a respeito do serviço que está sendo ofertado para nós, sabe? Nós viemos para a cidade para estudar, nós vamos prestar um serviço, nós prestamos serviços aqui na cidade, né? E a gente queria esse apoio também, saber como vai ser o andamento disso, e isso também pode ser adicionado no que vai ser feito daqui para frente. Muito obrigada.
Maria Cláudia, muito obrigado pela sua participação. E também estaremos fazendo esses pedidos para a Prefeitura sobre o planejamento, o cronograma, como será feito e quais serão os valores aplicados em cada recurso, da ponte, das pavimentações, quais as ruas, quais as avenidas, quais os acessos, a questão da iluminação pública, falta 30% para fechar a cidade. Então, pedir para o setor de obras lá do Departamento de Visão de Iluminação Pública, o que eles estão fazendo para poder fazer esse estudo de viabilidade para ser colocado no entorno, junto com essas obras. Essa resposta, como o secretário deixou aqui, ficou meio vaga realmente, porque ainda está em andamento. Mas, de qualquer forma, nós vamos pedir uma reunião especial que seja, se não precisa mais de audiência pública, nesse sentido de mostrar o cronograma, quais as ruas e valores para poder a gente estar dando o feedback para vocês, ok? Fala a conclusão do hospital, Sheila, por gentileza.
Olha, o governo do Estado trabalha com o final de 2025, novembro ou dezembro de 2025.
Acabar o hospital, né? Não fala de funcionamento ainda, né, Érica? Por gentileza.
Posso fazer um complemento? É nesse sentido, por isso que a gente está falando muito de planejamento. Porque uma coisa é obra, né, gente? Uma coisa nós estamos vendo lá que é a obra. Então, realmente, a obra se trabalha com uma data, final de julho, meados de agosto, obra. Concomitante à obra, existe toda uma discussão e já um planejamento com a questão da licitação e de equipamento. Então, isso também está acontecendo concomitante com o Estado. Então, a gente está falando aí de um planejamento para o termo de 2025, início de 2026, já ter um processo muito adiantado da compra de equipamento, né, e da obra concluída, tá? Claro que depois ainda vem, né, processos de recursos humanos e tudo, mas por isso que é a preocupação, por isso que a gente fala muito em 2026, né, e aí muito pensando nesse tempo do quanto demora para tudo isso, tá bom?
Por isso essa audiência foi justamente para a gente tentar captar o máximo possível das informações, para a gente absorver e ver o que nós podemos fazer para cobrar, para poder ajudar e fazer nesse sentido. Muito obrigado, viu, Érica. Obrigado, Sheila. Primeiro vereador inscrito, vereador Neiburg.
Boa noite a todos e todas, né? Quero cumprimentar todas as autoridades aqui presentes, cumprimentar o público que nos visita aqui hoje. Fazer uma perguntinha muito rápida, acho que já está todo mundo cansado da segunda-feira, né? Mas é pertinente essa pergunta e vai para o Lucas, né, que é a questão do vídeo monitoramento. Será instalado em torno do hospital, na ponte? Porque isso é muito pertinente também, né? Porque a gente sabe ali que vai ligar uma região à outra. E agora a gente sabe também que a administração do vídeo monitoramento, o pessoal de casa entendeu, o olho vivo, né? A língua que todo mundo sabe entender, o olho vivo, é de responsabilidade hoje da CETRANS, é isso mesmo? Queria ver com o senhor se vai ser instalado em torno e também na ponte, agora expandindo mais até também na faculdade, né? No pessoal das faculdades que está reclamando de segurança pública, mobilidade, mas isso é muito interessante também. Obrigado.
Sim, a gente já está prevendo, né, a instalação no entorno do hospital. A Polícia Militar até fez um mapeamento para nós. Em torno do hospital vai ter reconhecimento de placas, reconhecimento facial na entrada do hospital, no entorno próximo ao FSJ, na interligação da ponte, quando a ponte estiver pronta, desde a BR-494 até o outro lado, justamente para a gente conseguir monitorar e trazer uma segurança, até mesmo uma mobilidade maior para o local. Já está sendo previsto aí no projeto novo que a gente está estruturando para o novo vídeo monitoramento.
Obrigado e contemplado, presidente.
Obrigado, vereador Ney Burg. Próximo vereador inscrito, vereador Josafá Anderson.
Primeiramente, parabenizar o vereador Rodson do Zé Milton por essa oportuna audiência e dirigir uma palavra ao nosso secretário, Lucas. Todos os empreendimentos feitos em Divinópolis, né, é lei federal, né, tem que ter uma contrapartida no tocante ao que dá um impacto no entorno. A prefeitura vai cobrar isso do Estado e posteriormente da União pelo impacto que vai ocorrer ali em torno do hospital, por ser um hospital estadual e depois da União?
É uma lei federal, junto com a nossa lei de uso e ocupação de solo, o hospital sim, ele tem que fazer algumas medidas de mitigação, inclusive esse relatório faz parte do processo de aprovação do hospital dentro da prefeitura e dentro do Estado, e ele vai depois passar para nós quais são as mitigações que eles devem ser realizadas.
Obrigado, vereador Josafá Anderson. Próximo vereador inscrito, vereador Austin Moreira.
Boa noite a todos, presentes, pessoas aí no plenário. Eu não ia falar, mas não posso deixar também aqui de estar apoiando, né, a população através dos moradores do bairro Vivendo Exposição, até porque nós somos vereador daquela região. Somos de Divinópolis, mas aquela região onde nós também moramos e conhecemos muito bem, né, a situação e a dificuldade que vocês vivem e passam lá. Eu tenho só 3 meses e meio de vereador, então, assim, tempo ainda é muito curto, mas você pode ter certeza que nosso compromisso, nós vamos estar cobrando do poder público, juntamente com o fiscalizador, todos os dias, para poder estar levando para aquela região lá, né, mais acessibilidade, principalmente o direito de vocês de ir e vir. A questão aqui da iluminação pública é uma vergonha, a gente sabe que está faltando 30% indo, mas a gente entende que em alguns lugares tem que ser prioridades, principalmente a Universidade Federal, que já tem 17 anos. A moça falou que é a faculdade nova, é nova, mas não está tão nova assim não, porque 17 anos é muito tempo, sabe? Não que os outros bairros não precisam da iluminação, mas eu acho que tem que ter um estudo, né? Principalmente setor de iluminação, que priorizar os bairros que têm mais necessidade, onde que tem mais popularidade. Nós estamos falando de uma faculdade que recebe muitos alunos, jovens, que ali, que é local, a gente conhece muito bem, é um local sem visibilidade nenhuma, onde que falta segurança. E também, não só a questão da mobilidade urbana, vereador Rodos, nós temos que preocupar com a segurança da população. Nós temos que preocupar com as vidas, que é o mais importante. Porque ali tem moradores ali que moram ali, tem moradores que vão continuar morando ali, porque por mais que o hospital está levando ali, né, uma pavimentação, e a gente espera que leve também, não só a questão das vias, mas segurança que eu falo para quem mora ali, porque vai estar gente de todos os lados, não é um hospital municipal, é um hospital regional. Então nós temos que preocupar que ali vai ter polícia militar aqui presente, vários tipos de pessoas, né, que infelizmente, talvez muitas pessoas vão ali para poder tratar da sua saúde, mas muitos também vão ali para poder cometer vários tipos de coisas, né, que a gente não espera. Então, assim, a gente preocupa mesmo, né, com a população. Vocês podem ter certeza também sobre a questão, vereador Rodos, do bota fora. Porque, para quem conhece que a região ali, aquilo ali passou já da hora de acabar com essa especulação que existe em Divinópolis há anos e anos e anos. Infelizmente que a região ali é uma região que agora que o hospital está indo, está sendo uma região conhecida, porque antes do hospital ir para lá, ninguém nem falava naquela região. Era uma região, infelizmente, que era abandonada. A gente sabe que aí, a gente como vereador vai cobrar isso do Poder Executivo, né? Nós vamos estar cobrando todos os dias, porque é uma vergonha. É uma vergonha, infelizmente, de saber que um bairro igual a Venda Exposição, Santo André, aquela região ali do João Paulo mesmo, vê como que está há anos e anos e anos. E a gente sabe que isso depende de políticas públicas. Então, nós, como os vereadores de primeiro mandato, com pouco tempo de mandato, você pode ter certeza que esse vereador aqui, ele não vai medir esforço para trabalhar para a população. Porque aquilo que for bom para a população, nós vamos trabalhar, e eu sou daquela região. Eu conheço muito bem aquela região, eu sei o tanto que a região ali precisa de olhar, não só a nossa região, mas esses bairros que há anos, são bairros usados só para especulação imobiliária. E eu vejo isso aqui continuar. Entra Poder Legislativo, sai Poder Legislativo, entra gestão, sai gestão, e são os mesmos donos dos lotes. Se está faltando mais fiscalização da Câmara, peço que os colegas vereadores, igual o vereador Rodson falou, vão fazer aqui multas que pesam no bolso deles. Vão fazer leis que obriguem eles a cuidar daqueles lotes. Porque só quem vive na pele que conhece, vocês estão aí, vocês sabem, vocês estão passando. Eu conheço a região lá. Eu passo muitas das vezes ali, eu vou no Cerro da Cruz, é uma vergonha. É uma vergonha. Então, assim, a gente está aqui para poder defender o que é a população. Até esperava, assim, mais participação popular da população, mas a população está tão desacreditada, porque esse hospital, ele é uma novela. Ele é uma novela de esperança. Mas eu espero que nesse mandato agora, que conversei com o nosso secretário aqui, que realmente isso seja agora realizado. Realizado. E não só acabar com o elefante branco, mas levar dignidade para toda aquela região, segurança e principalmente o direito de ir e vir, que é a iluminação pública. Já que falta só 30%, vereador, vamos fazer aqui alguma reivindicação pedindo prioridade para esses lugares. Porque se após acontecer amanhã lá qualquer tipo de abuso com um aluno, aí a luz vai no outro dia, aí não tem planejamento, acontece. Então, fica aqui minha contrariedade, fica aqui minha participação a favor aqui da população.
Obrigado, vereador Washington. Próximo vereador inscrito, vereador Matheus Dias.
Boa noite a todos, boa noite que estão presentes, que assistem pelo YouTube. Primeiramente, parabenizar o vereador Rodos pela audiência, a todos os presentes. Eu fui bem contemplado com a fala da secretária Sheila, né? Que aquela região ali já é uma região que tem sido movimentada desde a UFSJ, com centro administrativo. E eu acho que é importante essas audiências, quando a gente vê a aluna da UFSJ vir trazer as demandas de tanto tempo. Também os amigos lá do Vivendas da Exposição, morei lá de 2008 a 2011, na Antônio Torres Filho, quando tínhamos a comunidade terapêutica. Lá já era uma promessa de que a rua ali de asfalto, da linha do ônibus ser asfaltada. Eu espero que com a implantação do hospital, vendo também a apresentação do secretário Lucas, já todas as demandas mapeadas, né, e com o apoio de cada colega que pontuou aqui, eu acho que isso que é importante para a gente poder já fazer, ter esse projeto, esse mapeamento, para poder contemplar toda aquela região. Então, parabéns pela audiência, pela participação de todos e colaboração de todos.
Obrigado, vereador Matheus Dias. Passo a palavra, então, para o vereador Wellington Well.
Boa noite a todos. Primeiramente, parabéns, Rodson, pela audiência. E eu quero cumprimentar aqui a todos presentes na mesa através da pessoa do Lucas. Eu queria deixar aqui duas importantes colocações que acho que tem a ver, assim, diante da apresentação que eu vi, um projeto robusto, né, que vai ser feito lá para dar essa acessibilidade, mas eu não ouvi nada sobre a BR-494. Hoje ela já não atende, né, ela já não atende ali a região com os bairros que estão do lado de lá, que é o Jardinópolis, o Alterosa, e nós estamos falando de movimentar muito mais ali. E para a... Perdão, Gisele, né? Érica. Para a Érica, uma coisa é a entrega do hospital. Quando a gente fala isso, parece que a prefeitura está atrasada. E eu não estou vendo isso. Eu queria entender um pouco assim, ó, a entrega do hospital vai ser num momento. E aí, quando que o hospital e a população precisam saber disso? Quando ele vai estar de fato funcionando? Porque aí a gente casa as duas coisas, o cronograma e também a abertura do hospital.
O que, que nós temos hoje, né, de ação? Lembrar, então, eu vi o vereador falando de um hospital estadual. O hospital ele passa a não ser mais estadual. O hospital é um hospital federal, ele é um hospital regional, um hospital universitário. A última parte, que foi em novembro, final, não, dezembro, que é o passo mais importante que se deu, que até então não havia nenhuma assinatura, então havia uma palavra de que esse hospital seria universitário. E aí, então, nós passamos definitivamente a assinatura do que a gente chama de termo de acordo de cooperação técnica, que seja um termo de acordo que é um plano de trabalho e que assinam as três partes. A EBSER, né, que é a gestora, que é do Ministério da Educação, a UFSJ, por ser um hospital universitário, então também existe ainda a possibilidade e a necessidade que ele tem que ser doado para o UFSJ, ele não foi doado ainda, e o Estado. Então, o Estado concorda que a UFSJ assuma e seja um hospital universitário e quem gere o espaço é no Ministério da Educação via EBSER. Isso foi assinado em dezembro. A partir daí, existe um cronograma e um plano de trabalho das três partes. Uma comissão nomeada pela UFSJ, uma comissão nomeada pela IPSER e uma comissão nomeada pelo Estado. Essas comissões, elas trabalham no sentido de fiscalizar, monitorar e também seguir no planejamento de ações. Então, a obra, por exemplo, existe todo um trabalho da IPSER, já está vindo sendo feito, no que diz respeito à entrega da obra, acompanhamento, alterações no projeto com visitas de engenheiro da IPSER para possíveis adequações ainda naquele espaço. E nós estamos trabalhando na questão do perfil de ensino, perfil assistencial que também já está pactuado. Então, é um conjunto. O que a gente tem de expectativa é que, assim, o que é importante esclarecer é que quando se fala a entrega do hospital, a gente imagina que o hospital ele vai estar, no dia que a obra estiver definitivamente pronta, ele vai estar em funcionamento. Então, é muito relevante o que você está dizendo. Um passo é o término da obra pela empresa licitada que está lá. Então, ela tem que entregar no prazo, que é final de julho, por conta de contrato, e aí pode ser que até por questões, né, de acabamento, está numa fase de acabamento, então tem material chegando e tudo, que isso atrase um pouco, seja agosto. Isso é a obra. Obviamente, junto com essa obra acontecendo, há uma discussão da EBSER, que é a gestora, com o Estado, né, para a questão de equipar. Vamos lembrar que equipar um hospital não é tão simples, né? Vamos pensar para comprar equipamentos de ressonância, grandes equipamentos, você, mesmo que tenha mercados, né, mais próximo, isso não acontece do dia para a noite. Então, existe uma discussão e todo um trabalho da EBSER concomitante com a UFSJ, que monitora tudo isso, e com o Estado para essa lista de equipamentos. Existe uma discussão que uma parte já será comprada e licitada pelo Estado, mas por facilidade, para tentar acelerar que isso aconteça, como a EBSER é uma empresa de gestão hospitalar de mais de 40 hospitais universitários no Brasil inteiro, obviamente ela tem já processos de licitação em andamento, que podem ser aproveitados nessas licitações. Então, por isso que a gente trabalha com a obra entregue em torno, né, de agosto aí de 2025, todo esse trabalho, né, de equipamentos e outras questões que precisam ser discutidas no final de 2025, no segundo semestre, e é por isso que a gente trabalha com uma previsão de que tudo aconteça para 2026. Lembrando que a gente também tem recursos humanos. Né? A gente precisa ter obra, ter equipamento, e aí a EBSER, ela é através de concurso. Então, recentemente, teve um concurso da EBSER. A EBSER, quando ela abre edital, ela abre um edital com vagas já, mas com cadastro de reserva. E essas vagas, elas podem ser aproveitadas numa chamada, mas que também a gente vai ter que ter esse projeto, ter esse processo para uma nova, um novo processo seletivo também, porque pode ser que não consiga aproveitar tudo nessas vagas. Então, é um conjunto. A gente espera que esse conjunto, dentro de tudo que a gente está acompanhando, ele se adeque, né, e ele caminhe para que seja inaugurado em 2026. Tá bom? A reunião de amanhã que eu tenho às 9 com a EBSER, a comissão da UFSJ com a EBSER, vai ser muito importante para isso, porque nós vamos tratar justamente de uma parte do cronograma de ação, justamente pensando nessa questão de como que está o processo que a EBSER está acompanhando. É muito importante dizer o que cada um acompanha. Então, toda essa questão de tratativa de equipar o hospital de licitação é uma tratativa direta da EBSER, que é a gestora, né, que vai ser a gestora, com o Estado. O que nós vamos trabalhar agora também é na questão do processo de doação. Né? Nós temos um acordo assinado, mas nós precisamos que esse hospital ele seja doado para o UFSJ. Isso ainda não aconteceu, estamos trabalhando, né? Isso tem que passar na Assembleia Legislativa de Minas e também é um processo que precisa acontecer para efetivar no final todo mundo junto. Bom? Eu posso depois te dar eu gosto de depois trazer, mas todo mundo está, né, convidado aí ao UFSJ a discutir um pouco sobre isso. E a gente depois pode trazer, né, essas reuniões estão acontecendo, eu acho que é importante que a gente traga também para a população, né, um modelo de ação. Sim?
Obrigado, Érica. Só mesmo assim, para completar uma fala, que quando o vereador Zafá coloca isso, porque eu estava na condição da responsabilidade do município. Nós, vereadores, aprovamos para o prefeito a doação de toda a estrutura do hospital para o Estado. Então, nós transferimos essa responsabilidade para o Estado. Então, essa daí para frente, a Câmara não participou mais efetivamente. Foi uma coisa mais restrita do Executivo, com as instituições da Universidade Federal e outras instituições que participou, mas nós mesmos aqui, nós não tivemos essa participação. Tem muito pouca informação, quando o Josafá fala, e ele está certo. O que que o Estado vai colocar de contrapartida? Porque nós aqui aprovamos 50 milhões, tem dinheiro de 70 milhões da Copasa. Então, por isso que nós queremos saber quanto vai sair da Copasa para cima, quanto vai sair dos 50 milhões que nós vamos financiar um endividamento do município de 20 anos, né? Isso de 20 milhões vai ultrapassar de 32 a 34 milhões nessa dívida que nós estamos fazendo para ajudar nesse contexto daquela região de lá. Então, quando o Josafá fala desse jeito, está certo. O que que o Estado vai colocar? E até agora eu não vi nada do seu governador falando assim, olha, essa é a contribuição, pelo menos oficial para nós aqui da Câmara, oficial aqui para Divinópolis, e isso que o bairro Vivendas, ou que seja, que no entorno vai ter uma compensação. Até agora, o seu governador foi zero. Então, a gente está assustado com isso. O vereador Josafá está certo, errado, não nesse sentido quando ele fala. Último vereador inscrito, então, o vereador Vitor Costa.
Boa noite, vereador Rodson, né, demais pessoas presentes em plenário. Queria primeiro iniciar te parabenizando por essa iniciativa e dizer que é um prazer, né, hoje poder discutir o entorno do hospital. Finalmente, né, teremos já um compromisso feito pelo presidente Lula, né, de assumir a gestão do hospital e agora está se tornando realidade para o povo de Divinópolis que tanto esperou. Eu queria fazer coro à fala do vereador Washington e de algumas pessoas também que utilizaram a palavra para reforçar sobre o Bota Fora. Eu já cheguei a participar de uma conversa com o secretário Danilo, que diz que a área que funciona o Bota Fora hoje naquela região é uma área privada, mas que fica de porteira aberta para qualquer pessoa, depósito, e eu já presenciei, ir lá e despejar entulho, despejar animal morto, e folhagem, e aquilo coloca fogo, e a fumaça toma conta do bairro inteiro. Então, nós precisamos estabelecer um prazo e fiscalização, né, em cima dessas empresas para que regularize aquela área. E eu acho que mais para frente também é necessário que talvez essa reunião, né, essa audiência pública possa sair com encaminhamentos, talvez por uma discussão na Comissão de Segurança Pública, no qual eu sou membro, para a gente pensar também uma base policial, porque para frente nós vamos precisar para aquela área. Sem mais, muito obrigado, viu?
Obrigado, vereador Vitor. foi o que o capitão Jair colocou, essa preocupação de pensar que vai levar para o comandante lá sobre esse planejamento. E, antemão, como o Vitor colocou, a gente coloca à disposição também para a gente articular, de repente, as reuniões aqui através da ACAF, por exemplo, algo dessa natureza, para ajudar. Mais algum vereador queira fazer algum ponderamento? Secretário Lucas, Sheila, Júlio. Primeiro, gostaria mais uma vez de agradecer ao vereador Josafá, que cedeu o espaço para a gente estar presidindo aqui hoje. Ele que é o presidente da Comissão de Administração e, gentilmente, cedeu para a gente encaminhar aqui a reunião, conduzir. E fiquei muito feliz por ter sido o requerimento feito por nosso gabinete e conduzir esses trabalhos importantes para termos nós, vereadores, alguma noção do que está acontecendo nesse planejamento de mobilidade e trazer algumas demandas da comunidade, como é uma situação como é de segurança, de lixo, dos lotes, de viabilidade, de infraestrutura, principalmente no Vivendas, no Alterosa, no bairro em todo. E assim nós vamos estar fiscalizando, quem sabe a própria comissão agora de administração conduz articulando sobre as outras demandas colocadas, para a gente possa fazer o feedback que foi feito aqui da reunião. Mais uma vez, eu queria agradecer a cada um de vocês pela presença, agradecer a todos que estão acompanhando pela TV Câmara, pelo YouTube. Em nome de Deus, às 20 horas e 42 minutos, encerra a audiência pública de mobilidade urbana do Hospital Regional de Vinópolis. Muito obrigado a todos, boa noite.